Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Análise da Notícia. Eu sou José Alberto de Toledo e estou aqui com meu colega, companheiro e amigo Thales Faria, diretamente de Brasília. Eu estou aqui em São Paulo. Tudo bom, Thales?
Tudo bem?
Como
Tudo
é que está o
tranquilo.
clima? Não me refiro, não me refiro
O
à
clima está
meteorologia.
quente. Quente, quente para o governo, sobretudo.
Tá certo. Muito bom. Nesse programa hoje a gente vai falar sobre um ponto raro de convergência entre lulistas e bolsonaristas, entre eleitores dos dois polos da política brasileira que concordam em algo muito importante para o governo. No segundo bloco, a gente vai falar sobre qual o tamanho do arsenal do governo Lula para enfrentar Arthur Lira nesse momento. Depois de ter tomado uma saraivada ontem na Câmara, e o Thales vai explicar o que que aconteceu e o que que vai acontecer daqui para frente nessa relação tumultuosa entre os poderes. E no terceiro bloco, a gente vai entrevistar a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sobre vários assuntos. Eles divulgaram na terça-feira, um relatório importante sobre a violência policial no Brasil e em outros países da América Latina, fazendo essa comparação, mostrando o que está acontecendo no Brasil, está melhorando, está piorando. Mas não só sobre isso. A Samira também vai conversar com a gente sobre dois temas quentíssimos que estão também sob apreciação, do Congresso. Um é a penalização do porte de maconha, mesmo em pequenas quantidades, pelo Senado essa semana. Ali aquela queda de braço com o Supremo Tribunal Federal, que estava se encaminhando para dar uma decisão que descriminalizava o porte de maconha até 60 gramas, ou 40, agora já não lembro, mas sim, pequenas quantidades. E também outras pautas, como, por exemplo, o fim da saidinha de presidiários, né? Que o Lula vetou, enfim, isso também vai ser assunto da nossa conversa com a Samira. Bom, Thales, vamos então começar.
E aí,
Eu vou
hoje é
começar.
você, viu?
Eu vou começar eu comigo mesmo. Mas você vai me ajudar aí a responder essa pergunta, porque eu tenho certeza que você vai ter o que dizer. A pergunta é: qual a opinião em comum entre lulistas e bolsonaristas que preocupa o governo, né? E a resposta, Thales, é o seguinte: os lulistas e os bolsonaristas, eles discordam em quase tudo. Basta você pegar as pesquisas de opinião e você ver o resultado para quem votou no Lula e para quem votou no Bolsonaro em 2022, e, em geral, as respostas são muito divergentes. Por isso, quando aparece algum ponto de opinião em comum entre eles, convém prestar atenção, porque a coisa é séria, né? Não é só uma questão de polarização, para usar essa palavra, mais do que gasta. E o IPEC, o antigo Ibope, acabou de descobrir um desses pontos de concordância entre lulistas e bolsonaristas, e é um ponto crucial para a popularidade do governo. O IPEC faz todo mês uma pesquisa presencial, com toda a população, uma amostra representativa de toda a população brasileira. E na pesquisa de abril deste mês, eles perguntaram para as pessoas se elas achavam que o preço dos alimentos tinha subido, ficado como estava, ou caído nos últimos meses. Bom, 79% das pessoas responderam que, segundo elas, o preço dos alimentos tinha aumentado nos últimos meses. Esse número por si só já é para dar um susto no governo. Mas o que ainda chama mais atenção é que, quando você divide as respostas entre quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro, entre os lulistas, 68% disseram que os preços aumentaram nos últimos meses. Tudo bem que entre os bolsonaristas, 91% dessa resposta. Tem uma diferença de 23 pontos percentuais. Mas a concordância entre quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro é 3 vezes maior do que a discordância nesse assunto específico. Por que que isso é um grande problema para o governo? Primeiro, porque, como eu já disse, tem vários estudos acadêmicos, empíricos, até deste pobre escriba que vos fala, mostrando que quando o preço dos alimentos cresce e a percepção das pessoas de que eles estão aumentando também cresce, a popularidade do governo sai pela outra porta. Entra a carestia por um lado, sai popularidade pelo outro. É automático. E, nesse caso, por ter atingido não apenas o eleitorado que é crítico ao governo, mas também ao que apoia o governo, é mais grave ainda, porque você tem risco de perder apoio popular, que o governo já vem perdendo nos últimos meses e, na minha interpretação, principalmente por causa justamente da inflação de alimentos. Terceiro ponto negativo. Segundo o IBGE, que mede lá a inflação todo mês pelo IPCA, a inflação de alimentos no mês de março, no mês passado, já desacelerou. E, de fato, alguns alimentos até recuaram de preço, e os que tinham subido, e os que subiram, subiram menos do que tinham subido nos meses anteriores, principalmente janeiro e fevereiro, que foram os meses mais críticos. E mesmo assim, nessa pesquisa do IPEC feita em abril, ou seja, depois da desaceleração, ainda dá esse resultado de quase 80% das pessoas dizendo que os preços aumentaram. Isso mostra o quê? Que o efeito da percepção de que os preços da comida aumentaram, ele é persistente no tempo. Não basta ter a desaceleração do aumento num mês. Tem que desacelerar ou até reverter, cair, né? Ter desinflação, ou seja, os preços diminuírem durante vários meses seguidos, para que isso se reflita na percepção das pessoas e, por tabela, melhore eventualmente a popularidade do governo. Então, o governo precisa tomar atitudes hoje para colher, sem trocadilho, alimentos mais baratos daqui a 1, 2, 3 meses em seguida, para que isso se reflita na sua avaliação. E para dar uma dimensão de como isso é grave e de como essa questão dos alimentos realmente talvez seja o limite da ideologia, né? Acho que a fome e a vontade de comer dão o limite de até onde alguém é ideológico. Veja só, Thales, na avaliação do combate à inflação pelo governo, os lulistas e os bolsonaristas divergem. Para a maioria de quem votou no Lula, 43%, o governo está fazendo um trabalho bom ou ótimo, contra apenas 20% desses eleitores que dizem que está ruim ou péssimo. Já entre os bolsonaristas, só 5% dizem que o combate à inflação é bom ou ótimo e 74% dizem que é ruim ou péssimo. Mas, de qualquer jeito, de um lado, entre lulistas, tem mais avaliações positivas do que negativas, entre os bolsonaristas, como era esperado, mais negativas do que positivas. Agora, quando você vai na alimentação, especificamente no preço dos alimentos, aí eles concordam. E esse efeito, como eu disse, ele é perene, porque veja só, o IPEC também perguntou: e daqui para frente, o que que você acha que vai acontecer com o preço dos alimentos? E 47% dos eleitores do Lula disseram vão aumentar. E só 25% disseram vão diminuir. Claro, entre os bolsonaristas a taxa foi quase o dobro, 81% achando que vai aumentar. Mas também eles concordam na perspectiva do que vai acontecer no futuro. Ou seja, o governo não é só não é só uma questão de ganhar na entrega de alimentos mais baratos. Não vou entrar nem na discussão das causas desse aumento de preços, porque, obviamente, tem a ver com tem muito problema climático, teve excesso de chuva no sul, seca em outros lugares. Então, o excesso de chuva no sul prejudicou a colheita de arroz, subiu o preço do feijão, subiu o preço da cebola, subiu o preço da batata, a carne que tinha caído caiu menos, enfim. Tem vários fatores, é muito complexa essa questão, não é uma questão simples, mas é uma questão que preocupa tanto o governo que eles têm discutido esse assunto até com gente de fora do governo, né? Até nas discussões com o MST, por exemplo, que o Lula andou tendo para tentar evitar o abril vermelho que nós anunciamos aqui que ia acontecer, inclusive, né? Ele manifestou essa preocupação. Só que, como eu disse, é um efeito perene, porque a memória funciona como? Você não tem, a gente não tem, o ser humano não tem uma memória perfeita de como as coisas aconteceram. A gente guarda só duas coisas: o pior momento e quanto tempo durou e como acabou, né? Então, no caso da carestia de alimentos, ainda não acabou, porque desaceleração não é diminuição de preço, só está aumentando menos, né? E não é uma notícia, é menos ruim, não é uma notícia boa, propriamente. E quando aumentou, aumentou muito. Teve itens que aumentaram mais de 30%, né? Então, é essa memória que as pessoas ainda têm que faz elas projetarem um futuro pior do que talvez venha a ser, né? E é isso que o governo tem que
Você vê
digerir.
como mudar isso? Eu acho muito difícil você mexer no preço dos alimentos rapidamente para esse efeito ainda funcionar, sei lá, no governo Lula.
Está na mão de São Pedro e dos agricultores. Tá menos. No médio prazo, você pode fazer várias coisas. Pode aumentar as verbas para agricultura familiar, incentivar meios de transporte e comercialização para. Porque, assim, é muito mais difícil você comercializar feijão do que você comercializar açúcar. O açúcar tem mercado internacional, ele não é perecível, você exporta, tem todo um mecanismo industrial que facilita. Agora, o feijão, se você colheu e não vendeu, acabou, entendeu? Dançou. Se não choveu na hora certa, se choveu na hora errada, também. Então, você está muito mais sujeito às intempéries, que são cada vez mais frequentes, né? Essa desorganização do clima, com eventos cataclísmicos cada vez mais frequentes e mais intensos, isso é um desastre. Portanto, em vários aspectos, né? Não só para os agricultores, mas também para quem vai comer. Então, o governo precisa se preparar melhor. Agora, de fato, Thales, não tem muito que o governo possa fazer em curto prazo, a não ser olhar para o céu e torcer para chover onde precisa e não chover onde não precisa.
Caramba, Toledo, eu vou sair daqui, vou chorar.
Também não, também às vezes, mas de alguma maneira, essa desaceleração que houve da inflação de alimentos em março já é uma, falei, não é uma boa notícia, mas diante desse quadro, é menos ruim do que o que tinha acontecido em janeiro e fevereiro. Tudo aponta que essa desaceleração vai continuar acontecendo. Até porque os momentos mais críticos de chuva tal já passaram, né? Mas a questão é mais complexa, porque você precisa se precaver para o que vai acontecer durante o verão do ano que vem, né? Para ver se essas safras não vão ser comprometidas por esses eventos climáticos inesperados ou até esperados agora, né? Que são desastrosos para a agricultura. Você tem algum tipo de seguro mais eficiente? Acho que tem várias medidas micro que podem ser tomadas que ajudariam. E você incentivar cada vez mais a agricultura familiar, porque é ela que produz alimento, né? A agricultura. O agronegócio, ele está mais preocupado com essas commodities exportáveis, que são muito importantes, tipo soja, trigo, milho, cana-de-açúcar, etc., mas que, do ponto de vista da inflação de alimentos, tem relativamente pouco impacto.
Caramba!
O Thales, então
Isso
a
que eu vou
minha
falar tem a
síntese
ver com o
fica.
que você está dizendo aí, né?
Sim, você vai entrar para mostrar as consequências disso tudo, né? Mas a minha síntese, então, para esse bloco fica sendo: lulistas concordam com bolsonaristas em tema crucial para governo.
Certo.
E assim encerramos o primeiro bloco, mas não sem antes registrar as respostas dos nossos analyzers, que também se manifestaram aqui, né? Deixa eu ver aqui que eu estou olhando no lugar errado, aqui no nosso grupo da redação. Muito bem. O Danilo Sotero Rogério, como não poderia deixar de ser, não só está presente, como foi o primeirão da fila, e Olha só, Danilo deve ter um espião na redação. A resposta dele à pergunta qual é o ponto em comum foi que o feijão e arroz estão caros. Ele acertou na mosca, o Danilo, hein? O Luiz Cunha, quando Jair Joia será preso? Eu acho que nesse ponto realmente os lulistas e bolsonaristas não concordam mesmo. Cauê Almeida Galvão, como consolidar uma discussão contrária sobre essa PEC 45 se a mídia hegemônica só repassa informação sem os meandros que nela estão inseridos? Não faço a mínima ideia, Cauê. Ah, Thor Bahia, Lula precisa ter coragem e acabar com essa PEC imoral que joga o usuário na cadeia. O Cauê continua perguntando: será que essa PEC eleitoreira, PEC que criminaliza, penaliza, né, o porte de maconha para mesmo em pequenas quantidades, vai cair no STF? Eu não sei. Acho que esse é um grande tema para discussão. Vamos até levantar com o Thales e com a Samira, porque, como o Thales vai mostrar agora, a correlação de forças para o governo está muito ruim em Brasília, né? Então, a Elaine, finalmente aqui, vamos dizer o seguinte: a Elaine Rodella, terminar com ela. Se tem alimentos que estão mais caros, outros continuam muito abaixo do preço que comprávamos 2 anos atrás. Eu dou um exemplo: café, leite e óleo. De fato, o problema é que as pessoas lembram do que aumentou e raramente lembram do que diminuiu, né? Então, a enquete está no ar. Quem respondeu melhor, Toledo, lulistas concordam com bolsonaristas em tema crucial para o governo e público quando Bolsonaro será preso. Thales, vamos agora então falar sobre as consequências sobre essa perda de popularidade do governo. Ontem teve uma votação importante na Câmara dos Deputados que o governo tomou uma lavada. Eu queria que você nos contasse que votação foi essa, por que que o governo tomou uma lavada e conclua com a pergunta que é o que está motivando esse bloco é, afinal de contas, o Lula tem bala para enfrentar o Arthur Lira agora?
Pois é. Então vamos por partes, como diria o esquartejador, né? Ontem foi votada, a Câmara aprovou, por 293 votos a 111, um requerimento de urgência constitucional para o PL, projeto de lei, que determina sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas. Ou seja, uma ação dos ruralistas contra o MST. Basicamente isso. Só que isso foi aprovado à noite, com 293 votos a 111. Só que de manhã tinha tido uma reunião de líderes com o Arthur Lira, e nessa reunião tinha sido acertado que não ia ter nenhum fato polêmico em votação no plenário ontem. O Arthur Lira foi lá e colocou esse ponto, que é altamente polêmico entre governo e oposição, entre os ruralistas e o PT e o MST. Foi lá e colocou esse ponto. Bem, colocou por quê? Colocou porque o primo dele, que era do INCRA, Superintendente Regional do INCRA lá em
Em
Alagoas,
Alagoas.
foi exonerado pelo ministro do Desenvolvimento Agrícola, né, o Paulo Teixeira. O Paulo Teixeira conta que já tinha combinado com o Lira isso e que o cara ia sair, mas que a situação estava ficando insustentável, que o cara não obedecia aos superiores, o cara faz... O que que ocorre? O Bolsonaro tinha como projeto destruir o que existia. Então ele pegava meio ambiente, botava um ministro contra o meio ambiente, Ricardo Salles. INCRA, botava os caras contra a reforma agrária, para cuidar do INCRA. E esse era um dos caras do Bolsonaro, da época do Bolsonaro. Mas ficou lá porque era do Arthur Lira. E ele continuou com a mesma política, contra a reforma agrária, contra os chefes, não obedecia os chefes. Se tornou insustentável Paulo Teixeira foi lá e disse: ó, Lira, não vai dar para o cara ficar. Estava mais ou menos entendido, mas Paulo Teixeira precisava retirar. Tinha combinado até: olha, eu tiro e você já indica o substituto. Mas aí o Paulo Teixeira foi procurar o Lira: olha, vai ser, vamos tirar amanhã, semana que vem. E procurou na sexta-feira passada, eu acho. E o Lira: não se encontrou com ele, não conseguiu marcar com ele, disse que não conseguiu via Brasília, etc. e tal. O Paulo Teixeira foi e fez, e o Lira saiu retaliando, e uma das retaliações foi essa: botar esse projeto em pauta para ferrar.
Escolheu a dedo, né? Escolheu um projeto que afeta diretamente o MST, justamente para deixar claro o
É isso.
motivo da sua
Exatamente. E
do
mais
seu
coisa que ele
desgosto.
falou lá, ele está ameaçando fazer, abrir cinco CPIs, etc. Bem, o problema é que os governistas calculam que tem, normalmente, sem apoio do Centrão, normalmente os governistas têm 140 votos. Só que dessa vez só tiveram 111. O Lira juntou não só pessoal dele, o candidato dele do União Brasil, que é o Elmar Nascimento, como os partidos dos outros candidatos, PSD, o MDB, outros partidos que também têm candidatos à presidência, Associação do Lira, votaram com o Lira, votaram contra o governo. Então, o que o governo está avaliando nesse momento é o seguinte: o bicho ainda não está morto, não. O bicho ainda está forte e a gente vai ter.
O bicho, no caso, chama-se Lira,
Chama-se
Arthur
Arthur
Lira.
Lira. O bicho ainda está forte e a gente vai ter que dar um jeito de amansá-lo, de lidar com ele. Não dá para enfrentar.
Sim.
Não temos bala na agulha. Essa que é. Você perguntou: o governo ainda tem bala para.
Não tem.
Não tem, não temos bala na agulha. Até porque, você falou aí da popularidade, a avaliação deles é isso, de que não há a situação de popularidade do Lula no momento, junto com essa situação na Câmara, com essa votação, junto com a popularidade do Lula, não está na hora de bater de frente com o Arthur Lira. É
Sim.
isso que eles estão avaliando. Então, vamos ter que repactuar com ele. E como é que repactua? Não dá para chamar o Padilha e dizer: ó, se encontra lá, conversa com o Lira, que não está dando. O Lira já não conversa com o Padilha. Paulo Teixeira agora está com esse problema. Então, quem está aí no meio-campo, fazendo meio-campo, é o Rui Costa.
Ministro-chefe da Casa Civil. Que
Mas
deveria cuidar de outro assunto, mas tudo bem.
deveria cuidar dos ministérios, né? Da articulação entre os ministérios, dos ministérios com o governo, com o Palácio do Planalto, não
Sim.
do Congresso. A articulação do
Do
Congresso
Congresso é justamente
Padilha, com
é o
quem o Lira
Padilha,
já
né?
rompeu. Alexandre Padilha, com quem. O caso é o seguinte: eles vão ter a avaliação lá do pessoal do Padilha, do Rui Costa, etc. É que eles vão ter vão poder, só semana que vem, ter um termômetro exato da situação com o Lira. Por quê? Porque semana que vem vai ter, provavelmente, a negociação, deve fechar a negociação em torno das emendas parlamentares, do veto, as emendas parlamentares que o governo fez e que garante ao governo mais dinheiro para aplicar nos projetos, para zerar as contas, que não serão zeradas, mas para pelo menos ficar próximo do que é previsto no LDO. Então, isso é só semana que vem que eles vão ter um quadro. Vem cá, vai dar para fazer? Vai dar ou não vai dar? Nesse meio tempo, estão articulando, estão discutindo um encontro do Lula com o Lira. Por quê? Porque é o Lula quem pode repactuar com o Lira como vai ser o governo e o Congresso, não só nesse final de primeiro semestre, como uma parte do segundo semestre, e que o Lira ainda estará forte. Quer dizer, não era aquela avaliação, o Lira é. O cafezinho do Lira já está ficando gelado? Não, não está gelado, e ele já demonstrou isso nesse caso. Além do placar e do cenário de queda de popularidade, o que eles estão vendo é que tem uma articulação da direita no país
E
que.
fora do país.
E fora do país, mas no país que não se acabou com a eleição do. Ou seja, ainda existe na avaliação deles o que eles chamam de uma espécie de contra-revolução da direita que ainda está instaurada. Que
Sim.
ainda está instaurada e não é, não passou, não adianta pensar que porque o Lula foi eleito, a PEC das drogas, por exemplo, faz parte desse processo, né? Então, o quadro, você falou aí do quadro de alimentos, da situação com os alimentos. O quadro político, até para o Planalto vai dizer que não. Se você for conversar, não é bem assim, está tudo sob controle, está tudo bem. Aqui, o Padilha.
101 votos, 111 votos, mas quem está contando, né?
O Padilha sempre com aquele sorriso, que, aliás, na avaliação deles próprios, esse sorriso do Padilha irrita mais ainda o Arthur Lira. Então, sempre com aquele sorriso, ele vai dizer: não, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Mas não está. Está uma situação preocupante e só o Lula vai poder solucionar isso repactuando com o Arthur Lira.
Quer dizer, o Lula vai para a Colômbia e o Arthur Lira mostra quem manda na ausência dele, né?
Pois é.
E não tem nenhum outro interlocutor a não ser o próprio Lula para lidar com as demandas do Arthur Lira, né? E as fragilidades da base, né?
Esse é um pouco o problema do governo, né? Não tem quadro, né? Você tem. Quem é o grande quadro do governo? É o Haddad, Fernando Haddad, né? Esse é um quadro. Está se mostrando, né? E que mais de quadro?
É, tá difícil de achar aqui, né? Agora, o que eu ia falar aqui, Thales, antes da gente ir para a sua síntese, é primeiro, o Luiz Cunha explica a frase dele, a resposta dele para a pergunta do primeiro. Ele falou: bons amigos, a preocupação é dos dois grupos, ou seja, lulistas e bolsonaristas, se Jair será preso, só com sentidos opostos. Ah, tá certo, você tem razão, Luiz Cunha, de fato. O Eduardo Viana diz que decisões importantes de Estado sobre Supremo, reforma agrária, criminalização das drogas, despressurização dos presídios, que é a questão da saidinha, né? Todas sendo votadas para acenar para o eleitor conservador. Dane-se as consequências. É isso que você está falando, né? Existe uma mobilização para agradar esse eleitorado que. É, na percepção dos políticos majoritário e vai definir as eleições nesse ano, e, portanto, todo mundo vai já estar tá em campanha para tentar cativar esse eleitorado. O Fufuca Cacildo diz: os opositores não virão para o governo, e o governo aumenta a oposição gratuitamente. Governo ruim de comunicação, tem medo de organizar plebiscito. Plebiscito, a meu ver, também tão pouco resolveria, justamente porque a popularidade não tá num bom momento, né? E plebiscito é aquela coisa, né? Você, quando você tenta apelar para o plebiscito, você está comprando uma briga com o legislativo, né? Ah, vamos lembrar a Dilma. Começou com essa ideia de fazer constituinte, etc., tomou um impeachment na cabeça, né?
Você, para partir para isso, você tem que estar com uma popularidade em alta, bastante popularidade. Que não é o caso no momento. Quer dizer, na sua fala, na sua avaliação aí, preços de comida, não está com a popularidade. Na política, o problema é a popularidade, não é comunicação. O problema agora não é comunicação, o problema é popularidade.
Eu até concordo que a comunicação não é o forte,
Não é o
mas não é
forte.
só ela que não é o forte, né?
Não vai
Nada é o
resolver.
forte. É. Com exceção, talvez, da agenda econômica, que também deu uma estacionada, né? Porque justamente essas dificuldades de tramitação dos projetos no Congresso, na Câmara principalmente, estão retardando a regulamentação da reforma tributária e todas as outras coisas que o Haddad está precisando, né? Ainda vem mais essa. E o cenário externo é ruim, né, Thales?
É,
É um cenário de muita instabilidade, a possibilidade de a guerra no Oriente Médio se expandir, tudo isso, enfim, não é um bom momento. Então, a sua síntese qual é, Thales Faria?
pera aí, deixa eu pegar aqui que eu já sem bala, Lula sem bala respondendo a sua pergunta lá, né? Lula
Sim.
tem sem
Tem
bala.
bala para enfrentar Arthur Lira?
Sem bala, Lula vai propor armistício ao Arthur Lira.
Muito bem. Armistício está mais ou menos como a situação do Oriente Médio, assim, a relação do governo com o Congresso, né? Acho que é comparável hoje. Tá mais ou, estão mais ou menos no mesmo nível de dificuldade de relacionamento. Bem, vamos agora então para o nosso terceiro bloco, no qual receberemos a eminente socióloga Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cadê a Samira?
Estou
Opa, tudo bom,
aqui.
Samira?
Oi,
Oi,
Toledo,
Samira.
Thales. Tá ficando cada vez mais chique essas minhas apresentações, hein?
Tá. É proporcional à convidada, né? Tem que. Agora ela é internacional, acabou de divulgar ontem um relatório em inglês, Thales. Não é pouca coisa, não. Tive que ler em inglês o relatório.
Espanhol. Espanhol.
Trilingue, trilingue.
Trilingue. Trilingue. Tá
Parece
pensando
até
que.
um ex-presidente brasileiro, falava todas as línguas e tal. Samira, vamos. A nossa pauta hoje é extensíssima, né? Nós temos que falar de maconha, de saidinha, de letalidade policial, mas vamos começar por essa novidade que vocês divulgaram, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou ontem, né? Com esse relatório comparando a letalidade e a violência policial em vários países da América Latina. Qual que é o, para dizer, usar o linguajar jornalístico, qual que é o lead dessa história? Já que você já está sendo treinada para ser rebaixada de socióloga a jornalista.
Sacanagem. Bom, o relatório traz informações sobre mortes por intervenções provocadas por policiais e vitimização de policiais em 9 países da América Latina. E se eu tenho que ter um lead, para usar o jargão jornalístico, eu diria que a gente tem uma das polícias mais letais da região. E a região que é uma das regiões mais violentas do mundo. A gente trabalha com diferentes indicadores, não só o número de mortes por intervenções policiais. Então, a ideia aqui, como é comparar com diferentes países, e nem todos têm fontes oficiais que monitoram esses números, nós estabelecemos duas formas de monitorar. Então, a gente tem um monitoramento via imprensa e o um monitoramento pelos indicadores oficiais. No Brasil, a gente, né, o fórum faz esse monitoramento a partir dos boletins de ocorrência, mas em vários países isso não é possível, né? Não existe, por exemplo, uma estatística oficial de mortes por intervenções provocadas pela polícia, como é o caso do México. Então, no México, a gente necessariamente precisa, a partir de notícias de imprensa, tentar estimar quantas pessoas são mortas pelas forças policiais. Então, a partir desses dois indicadores, a gente trabalha com algumas métricas que são utilizadas internacionalmente para aferir o uso da força. Porque acho que essa é sempre uma questão, né? A gente fala muito sobre violência policial e, né, a mortalidade provocada pelas polícias no Brasil. Mas quanto que é muito e quanto que é pouco? Claro que o cenário ideal é sempre zero, né? A gente não quer que ninguém morra. Mas considerando um país violento como o Brasil ou países com tradições muito autoritárias e violentas como os que a gente tem, né, na América Latina, o que que a gente pode dizer que é muito ou que é pouco? E a gente compara, enfim, né, com a Colômbia, com o Chile, com o México, com Trinidad e Tobago e com a Jamaica. E aí o resultado é, quando a gente olha o número absoluto, o número de pessoas mortas pelas polícias no Brasil é, né, infinitamente maior do que em todos os casos. Em todos os 9 países, quando a gente olha pela taxa, o Brasil fica ali ou em segundo ou em terceira posição. A gente analisou 3 anos de dados, 20, 21 e 22, porque 23 a
Perde
gente
para
ainda
quem?
não tem.
Ou
A gente
ganha de
perde
quem?
para Jamaica e Trinidad e Tobago.
Que são países com uma população muito pequena, né?
Então são taxas que são um pouquinho maiores que a nossa, mas com
É isso, são países muito menores, com populações muito menores, com um outro contexto. E, mas, assim, para mim, o que mais grave é quando a gente compara isso com os homicídios. Porque a lógica por trás de um confronto policial, para usar também o jargão, então, quando uma pessoa morre numa intervenção provocada pela polícia, em geral a polícia justifica que aquilo foi um confronto, que era um criminoso e que ela estava respondendo, né, a uma ação violenta por parte desse criminoso. Bom. Se isso é verdade, e é nessas condições que a polícia poderia fazer uso da força, poderia apertar o gatilho, então a gente tem que supor que como é que se daria essa proporção? Então, quando a gente tem uma proporção muito elevada dos assassinatos que são provocados pela polícia, esse é um indicativo de uso abusivo da força que vários países utilizam como métrica. Então, qual que é a lógica? Você não pode ter mais do que 5, 7% do total de assassinatos de um território provocado pela polícia. Se é mais do que isso, você infere que a polícia tem sido violenta. E aí, nesse
5 a
quesito,
7%, é isso?
5 a 7%. É, tem alguns países que até falam em
Tá.
10, alguns pesquisadores que falam em 10, outros falam em 5 a 7. Então, fica ali entre 5 e 10%. Para você ter uma ideia, o Brasil é. Ali tem 12% do total de assassinatos do Brasil são provocados pelas polícias, mas isso muda muito de um contexto para o outro, né? Então, por exemplo, na Bahia é superior a 30%, no Amapá é superior a 40%, né? De todas as mortes violentas, 40% são o próprio Estado provocando, na Bahia, 30%. E aí a gente só tem um país que mais ou menos está ali pau a pau com o Brasil, que é El Salvador. E
Do
que é um
Bukele.
país exato, que, enfim, que hoje, se a gente tivesse que dizer, falar sobre uma política de segurança que tem sido bastante questionada, né, por seus métodos, pelo autoritarismo, é justamente a de El Salvador. Então, assim, num grande resumo, o que a gente mostra é as polícias brasileiras se destacam no cenário internacional como polícias muito violentas, e enfim, ainda que internamente a gente tenha muitas diferenças, né? Por exemplo, a polícia do Distrito Federal não é uma polícia que produz muita morte. Isso não é algo rotineiro naquela realidade. Mas, em compensação, a gente tem estados cujas polícias são muito letais, como o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Amapá, Goiás e tantos outros.
Vocês levaram em conta os dados até 2022, né? 2020, 21 e 22, né? Para poder fazer essa comparação. Agora, em São Paulo, que até 2022 não estava, digamos, no topo do ranking nacional, a sua polícia estava matando menos do que tinha matado em anos anteriores, provavelmente por causa da instalação das câmeras nas fardas dos policiais no final do governo Dória. Reverteu essa tendência, né, Samira? A gente já fez vários programas com você aqui falando sobre o aumento indiscriminado da letalidade da PM de São Paulo durante o governo Tarcísio de Freitas e que só aumenta, né? Começou a aumentar no segundo semestre do ano passado, com a primeira operação Escudo, depois veio a operação Verão e agora tem mais uma operação. Você tem dados para mostrar isso?
Eu estava calculando hoje, Toledo, para o nosso papo, olhando os dados do primeiro trimestre desse ano, porque, enfim, a gente já tinha analisado os dados de 2023 aqui no programa, concluído que tinha crescido o número de mortes por intervenções, especialmente da Polícia Militar, e, enfim, com a história da Operação Escudo, Verão, né, enfim, cada hora a Secretaria de Segurança Pública nomeia de uma forma diferente, a gente tem um elevado número de mortes concentrado na Baixada Santista. Esse ano, no primeiro trimestre desse ano, no estado inteiro, a gente teve um crescimento de 130% nas mortes provocadas pela PM em serviço.
Em comparação a
130% 2023.
primeiro trimestre de 2023.
Exato, mesmo período de 2023. Então, cresce 130%. E aí, o que que eu queria chamar a atenção nessa análise? Bom, mais do que duplicou, a gente teve 76 mortes nos 3 primeiros meses do ano passado. Nesse ano, 175, então, né, isso mostra sinal de alerta do desmantelamento de uma política de controle do uso da força, mas tem uma informação interessante, esses dados são, tem base no sistema do Ministério Público, do GAESP, que monitora diariamente o número de mortes por intervenções, os boletins de ocorrência, e tem a informação do batalhão. Então, a gente fez uma comparação dos batalhões que têm câmera corporal e dos batalhões que não têm câmera corporal, para tentar entender. A variação foi a mesma nesse período? Mesmo com o enfraquecimento do programa de câmeras corporais, o crescimento nos batalhões que têm câmera foi menor. Então, nos batalhões com câmera, cresceu 97%, nos batalhões sem câmera, cresceu 170%.
Quanto?
170%.
97 versus 170.
Nossa.
É.
Agora, eu queria fazer uma pergunta de bolsonarista. E a criminalidade? Valeu a pena matar tanto bandido?
Bom, acho que a primeira coisa que a gente responde pro bolsonarista é que a gente não tem pena de morte no Brasil, né? Então não cabe
É,
ao
claro.
policial decidir se
É.
ele mata ou não. Ele
Mas é o
prende.
raciocínio do cabra, né?
Eu acho que essa é uma boa pergunta, Thales, porque eu acho que muito foi dito pelo discurso oficial, do governo do estado de São Paulo em relação a essa operação na Baixada Santista, que ela seria um duro golpe, ao crime organizado, que o PCC estaria sofrendo profundamente com as operações que a Polícia Militar tem feito na Baixada Santista. E assim, eu fui algumas vezes para lá no primeiro trimestre desse ano, né, acompanhando a ouvidoria de polícia, várias entidades da sociedade civil acompanharam essas missões, e a verdade é que a gente está falando de territórios extremamente vulneráveis, de favelas, de palafita, na beira do mangue. Sim, num nível de extrema pobreza que chega a ser um escárnio dizer que lideranças do crime organizado vivem naquelas condições, né? Assim, é um escárnio com a população nos fazer crer que a gente está, de fato, resolvendo o problema do crime organizado.
Se
Eventualmente,
as
tinham pessoas
lideranças
que...
do PCC morassem onde eles dizem que onde eles estão matando as pessoas, o PCC não seria um problema, né?
Exato, não seria, definitivamente não seria um problema. E a gente está falando
Não
da
teria
maior
companhia de
organização.
ônibus, não estaria fraudando licitação de empresa de segurança, né? Estaria cuidando ali
E ganhando
da
bilhões por
biqueira
tráfico
do.
internacional.
Exato.
Então, assim, chega a ser ridículo pensar que, né, por um lado, o que se constrói, de argumento do que é o crime organizado no Brasil, e o PCC especificamente, que é a que atua em São Paulo, e é de fato a maior organização, criminosa do Brasil, né? Tem uma discussão se virou máfia, se não virou. Então, né? Assim, que fatura bilhões com tráfico internacional de drogas. E você dizer que aquele moleque que mora na favela de Palafita, na beira do mangue, era uma. Assim, ele eventualmente atuava no tráfico de drogas, estava ali vendendo droga, prende. Se ele está cometendo algum ilícito, prende e a justiça
O
se
ponto é que a
encarrega
gente nem sabe,
de
né?
puni-lo.
A gente
A
não
grande
fica nem.
questão é:
Não é
muitos não
isso?
tinham
Porque.
passagem.
Exato, e você não investigou para saber se eles tinham conexão ou não tinha. Você foi lá e matou, né? É o caso daquele cara famoso que você contou para a gente, do menino que tinha
Que deu
20% da
branco.
visão de um olho, era cego do outro, foi executado dentro de casa junto com um amigo, e a polícia teve a cara de pau de dizer que ele estava
Um
pensando de
fuzil.
tirar uma arma. Pra...
Então, assim, o garoto era
Brasil
cego,
mira
morreu.
sônica, né? Porque
Não, e igual o Ildebrando, que era, né? A gente tem o Ildebrando, que era cego, estava dentro de casa, a rota invadiu e o executou dentro do próprio quarto. Mas a gente tem caso de um jovem que era esquizofrênico que foi executado. A gente tem um senhor que andava com muletas e que supostamente teria trocado tiro. E eu acho que, assim, quando. E aí, de novo, para o mundo bolsonarista, né? Essa ideia de que o combate violento ao crime é que vai resolver o problema da violência no Brasil. Quando a gente dá margem para a polícia fazer o que ela quiser na ponta, é muito importante lembrar que esse descontrole tem efeitos nefastos na tropa toda. Então, isso não se desdobra apenas naqueles policiais que estão atuando na Baixada. Então, a gente tem hoje um episódio de uma criança de 7 anos que foi baleada no rosto no Paraisópolis, né, que tudo indica, pela arma de policiais que depois foram ali procurar as cápsulas que eventualmente teriam ficado caídas. A gente tem um caso de um cadeirante que foi agredido por um policial dentro de casa, que jogou o armário em cima dele. A gente tem o caso de uma moça, LGBT que sofreu violência, né, foi agredida dentro do metrô por um policial. Então, não é à toa que tudo isso está acontecendo, né? Todos esses exemplos são uma amostra do que né, um liberou geral para a polícia pode provocar.
E também para ajudar a responder a pergunta do Thales, o que aconteceu com o assassinato de policiais?
Infelizmente, também estão crescendo, porque, na verdade, o que a gente está falando é o mata-mata, né? Quando a polícia mata mais, ela morre mais, porque você entra na lógica da vingança, da vendeta. Então, os números de policiais que tinham, né, chegaram aos menores níveis da história, em 30 anos, a gente não tinha tido um número tão baixo de policiais assassinados como a gente teve em 2021 e 2022. Eles cresceram em 2023 e, ao que tudo indica, vão continuar crescendo em 2024. Tanto os policiais assassinados no horário de trabalho, quanto os fora de trabalho. Então, fora do horário de serviço. E eu lembro aqui uma matéria que o Luiz Adorno publicou recentemente no UOL, que mostrava que na Rota, por exemplo, que é, né, considerada a tropa de elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a gente passou 23 anos sem ter nenhum policial assassinado no horário de trabalho. Então, entre 2000 e 2023, nenhum rotariano foi morto no horário de serviço. E aí, com essa política do DERIT, em apenas 6 meses, a gente teve dois assassinatos de policiais da Rota no horário de trabalho, que foi o soldado Reis, em agosto do ano passado, e o soldado Cosmo, no início de fevereiro desse ano, e os dois que acabaram, enfim, né, a partir delas que eclodiu as operações Escudo, e muito provavelmente agora a gente tem uma nova com o desaparecimento de um policial militar no Guarujá.
Bom, eu infelizmente vou ter que
Desculpa,
interromper
policial
essa
civil. Não, policial militar.
discussão para a gente tratar dos outros assuntos para dar tempo, mas eu queria antes fazer uma síntese dessa discussão, Samira, ver se essa aqui está correta. Brasil tem a polícia que mais mata no continente mais violento do mundo.
Sim. Infelizmente, está certinho, bem preciso.
Eu espero que caiba, que é morto demais, né? O segundo tema que nós queríamos conversar com você, Samira, é sobre a questão da saidinha dos presidiários, que foi proibida pelo Congresso em votação, projeto de lei, e que foi parcialmente vetada pelo Lula, e agora o veto vai ser apreciado nas próximas semanas, e aí é que nós vamos medir o grau e o tamanho da dependência do governo e em relação ao Arthur Lira. Mas, enfim,
Ah, vai ser
vocês
derrubado.
do. Exato, provavelmente, né? Mas vocês chegaram a fazer uma nota técnica explicando essa questão da saidinha, os efeitos que esse projeto de lei aprovado, transformado em lei, podem vir a ter. Queria que vocês dessem uma sintetizada para a gente, por favor.
Então, acho que esse é um tema que tem sido muito mal debatido no Brasil, e como muitos dos temas relacionados à segurança pública, acaba se tornando uma questão mais ideológica do que, de fato, uma questão de política pública. Então, por exemplo, a história da saidinha, que acaba gerando tanto medo, né? Toda vez que tem ali aquele final de semana da saidinha, aquele monte de notícia pipocando, a gente sabe que a Richthofen saiu do presídio, né, as pessoas privadas de liberdade que são famosas, a gente fica sabendo, e aí tem aquelas matérias dizendo dos que não retornam, dos crimes cometidos. E aí, acaba passando essa sensação de que o sistema, ele é muito. Enfim, ele não é.
Permissivo.
Ele é muito permissivo, boa, boa definição. Ele é muito permissivo. Mas é importante a gente destacar que a saidinha é um benefício concedido a quem já está no regime semiaberto. O que que isso significa? Essas pessoas, elas já saem diariamente para trabalhar e estudar. Então, não são pessoas que estão dentro de celas, que a cada tantos meses elas vão para a rua. São pessoas que já têm autorização para frequentar, né, uma universidade, um curso técnico, ou que eventualmente estão trabalhando, e elas voltam para dormir na prisão. Então, a saidinha nada mais é do que esses períodos, né, do ano em que essa pessoa, ela vai passar a noite fora. O que que eu estou querendo dizer com isso? Se essa pessoa enfim, que cometeu
O
algum
nome está
crime na
errado, né?
saidinha.
O erro começa do nome, porque o cara não vai sair, ele só não vai voltar.
Uma boa definição. Mas o fato é que, assim, essa pessoa, ela já está indo e voltando. Você percebe? Então, assim, é quase que uma discussão inócua, porque ela já está transitando. É um percentual relativamente baixo, né, do total de pessoas privadas de liberdade no Brasil, mas é um benefício que está previsto ali na legislação. Então, assim, esse é o grande problema da criminalidade? Definitivamente não. Acontecem casos durante a saidinha de pessoas que têm o benefício e que cometem crimes? Acontece. Assim como provavelmente acontece de pessoas que estão no regime semiaberto e quando deveriam estar no trabalho, ou estudando, cometem crimes, mas que isso não está sendo fiscalizado. Né? Porque no limite é disso que a gente está falando. Se essa pessoa ela está no regime semiaberto, então ela já, né, ultrapassou um ponto ali da pena, ela já cumpriu a pena privativa de liberdade e ela teve esse benefício concedido, então significa que o Estado deveria fiscalizar para garantir que ela não, né, não voltou a cometer crimes. Cabe ao Estado fiscalizar. Agora, aparentemente, a gente só está preocupado em fiscalizar quando tem a saidinha, mas no dia a dia isso não acontece. Qual que acho que são os dois efeitos mais perigosos, principalmente considerando que, muito provavelmente, né, o que o Thales falou, o Congresso vai derrubar a história dos vetos do presidente. A primeira diz respeito a, enfim, a isso daí, na verdade, enfim, no ano que vem. Supondo que, então, isso seja aprovada, está suspensa a saidinha. No ano que vem, quando não reduzir a criminalidade nesse período, qual que vai ser a desculpa? Né? Então, assim, é um espantalho que foi criado para dar uma desculpa para um problema, enfim, que é muito, né, discurso demagógico. Agora, o segundo ponto que é o mais grave e que tem sido alertado por alguns analistas é de que a possibilidade das prisões virarem, ou seja, você ter rebeliões, você ter uma insatisfação geral dentro do sistema prisional. E aí, isso cabe lembrar. Se os parlamentares derrubarem os vetos do presidente, eles precisam ter clareza que, se isso acontecer, eles têm que prestar contas para os governadores dos estados de origem, porque os presídios em que essas pessoas estão cumprindo pena no semiaberto são presídios estaduais. Né? Os presídios federais, os cinco que existem, são presídios de segurança máxima. Você não tem ninguém no semiaberto. Não tem saidinha para o Marcola e para essa turma que está em presídio federal.
Desculpa a ignorância, Samira. Os presídios que têm, que os presos têm regime semiaberto, são sempre o quê? Colônias penais? Que tipo de presídios são?
Pode ser colônias penais, colônias agrícolas, tem os mais variados tipos, porque a gente não tem espaço para todo mundo no sistema prisional brasileiro. Então, essas soluções elas vão sendo adaptadas. Agora, nada impede que pessoas que estão num regime fechado mesmo de privação de liberdade, por exemplo, hoje em dia, que é tudo dominado por crime organizado, a gente tem facção no país todo, que as facções, por exemplo, resolvam se revoltar dentro do sistema. Então, isso tem sido colocado como uma possibilidade, um alerta por muitos analistas. Esperamos que não aconteça.
Seria assim, eu não quero fazer nenhuma analogia, mas mal comparando, é como o Arthur Lira usar a demissão do amigo dele no INCRA para aprovar a urgência do projeto contra o MST na Câmara, só para mostrar para o governo que ele pode. É mais ou menos isso. As facções criminosas mostrariam para os governadores que elas podem, e mesmo que isso não afete a vida do Marcola e dos líderes das facções, é isso?
Exato, não afeta a vida, mas afeta a vida da massa carcerária. A gente está falando de uma massa carcerária de mais de 800 mil pessoas, algo em torno de 120, 130 mil estão no semiaberto. Então, e muitas dessas pessoas privadas de liberdade em regime fechado, uma hora vão para o semiaberto, então, né, pensando que vão ter direito a esse benefício que, enfim, acho que a gente esquece um pouco a função da pena, né? A gente tem problemas enormes na segurança pública, no sistema de justiça. A gente muitas vezes não pune adequadamente quem deveria ser punido. Né? Vide a história do garoto da Porsche, para continuar falando de polícia, inclusive, né? Que foi liberado ali no local, depois de, né, cometer um homicídio, doloso de trânsito. Mas o fato é que a gente não pune quem a gente deveria punir e acaba muitas vezes sendo duro demais. Com pequenos delitos que poderiam ser muitas vezes solucionados de outras formas, mas a gente joga todo mundo dentro da prisão e colocando todo mundo ali dentro, porque aí eu acho que você já vai provavelmente falar também da lei de drogas, então já até conectando.
Exatamente. Já vou, mas antes, queria terminar essa, fazer também para dar um nosso jargão jornalístico aí para o seu curso intensivo de jornalismo, Samira. A gente faz cortes dessas conversas aqui para ir para o ar
Ah, entendi. Eu não
tematicamente.
posso
Então,
emendar dois assuntos, então.
não pode, entendeu? Então, a síntese dessa questão da saidinha. Então, primeiro que não é saidinha, mas vamos, como as pessoas conhecem, vamos manter assim. O fim da saidinha é bom para as facções criminosas, né? Vai dar mais munição para elas.
É, e eu acho que o principal é o parlamento está querendo, enfim, dizer que enfrenta o governo federal, mas isso vai cair na conta dos governadores, né? Porque se a gente tiver rebelião e se de fato a gente tiver uma crise no sistema prisional brasileiro, a gente está falando de mais de 1.400 unidades de prisões no Brasil, que são administradas pelos governos estaduais, e cinco pelo governo federal, que são de segurança máxima. Está muito claro que quem vai ter problemas com isso são os governadores dos estados.
Governadores vão pagar pelo fim da saidinha.
Exato.
Muito bom. Muito bem, Samira. Fechamos a segunda parte do terceiro bloco e vamos para a última parte, nesses minutos finais, que é justamente a questão, já antecipou aí, essa emenda constitucional que foi aprovada no Senado, penalizando a posse de pequenas quantidades, mesmo que ínfimas, de maconha. É disso que se trata no final das contas, né? Qual a consequência disso?
Olha, sendo muito honesta, Toledo, é outra discussão burra, né? Vamos combinar? Que joga para a galera, mas que não traz nenhum argumento concreto e objetivo de que vai melhorar a vida da população. Quais são os resultados? A gente vai encarcerar mais usuários, né? Ela reforça algo que já está previsto na lei de drogas e que sempre foi muito criticada, e era isso que o STF estava tentando resolver. Lembrando, a lei de drogas, inclusive, é uma lei do governo Lula 2, né? Ou no, como é que pode ser? No Lula 1, 2006. E ela basicamente vai dizer o quê? Quem tem posse de entorpecentes não deveria ser punido, né? O usuário ele não deveria ser punido com pena de privação de liberdade, mas o traficante ele precisa ser preso. Qual que é o problema dessa lei? Ela não especifica uma quantidade em relação a cada droga, para definir o que é usuário e o que é traficante. Então, isso fica a cargo do sistema de justiça, né? É da cabeça do juiz. É da cabeça, muitas vezes, do policial, que vai decidir prender ou não, e depois do judiciário, que, né, altamente subjetivamente, de forma altamente subjetiva, vai definir se foi tráfico ou se aquela pessoa era um dependente químico. Que o STF estava tentando fazer? Bom, então tá bom. Então, se a gente delimitar aqui, sei lá, 10 gramas, 20 gramas de maconha, esse porte, ele é para uso, 20 gramas não configura tráfico, então essa pessoa, ela não pode ser presa. Se ela tiver mais de 20 gramas, então ela será presa. A discussão no Supremo era isso, para definir essa quantidade. Que o Senado faz? Olha, não aceitamos nenhuma quantidade, a gente quer colocar isso como uma cláusula pétrea e para garantir que nunca vai haver uma legalização. E na prática, o que o STF não está fazendo não é uma legalização, ninguém está legalizando drogas. O que a gente está estabelecendo é reconhecendo que pessoas usam drogas, a gente goste ou não, né, concorde ou não, pessoas usam drogas, sejam as drogas legais como álcool, como as drogas ilegais, como maconha, cocaína e tantas outras. A questão é, que punição a gente vai dar para quem está usando uma substância ilícita? Se aquela pessoa ela tem uma dependência química, a gente supostamente deveria tratar isso como um problema de saúde. Se ela está vendendo para ganhar dinheiro, ela está fazendo aquilo para enriquecer, aí sim ela deveria ser presa. Na prática, essa decisão do Senado vai muito provavelmente provocar um encarceramento ainda maior de pessoas que são usuárias. Porque a grande questão é uma pessoa, né, um jovem branco de classe média no Higienópolis, que é um bairro nobre de São Paulo, se ele for pego com 20 gramas, ele vai ser considerado dependente químico. Mas um menino preto na favela, na quebrada, se ele for pego com os mesmos 20 gramas, ele vai ser considerado traficante. E a gente tem estudos que mostram isso, inclusive um estudo muito interessante do IPEA, que foi divulgado recentemente, foi nesse ano, inclusive, que mostra isso, como o sistema de justiça trata diferente, tem essa seletividade. Então, criminalizando muito mais pessoas negras, por exemplo, do que pessoas brancas. Então, a gente vai agravar algo que já era muito ruim desde 2006, nós sabíamos que era ruim, e enfim, as previsões não são das mais otimistas.
Muito bem. Então, a síntese dessa questão é que a emenda aprovada deve aumentar, o Brasil vai encarcerar mais usuários nessa decisão do Congresso. Agora, isso também vai ajudar as facções criminosas, né? Vai ter mais mão de obra para elas recrutarem dentro dos presídios.
Sim, com certeza, porque mesmo aquelas pessoas que eventualmente são presas, mas depois, enfim, eventualmente elas são absolvidas na justiça, o cara passou 3, 4, 5 meses dentro da prisão, dificilmente ele não vai ser aliciado, né? A gente está falando de um país que tem mais de 50 facções criminais e todas são de base prisional. Então, a gente está munindo o crime organizado de mão de obra, né? Então. Eu acho que essa discussão, uma discussão dessa natureza no Senado, se essa é uma decisão, então, né, do Congresso Nacional, é isso que quer? Então tá bom. Então como é que a gente estabelece uma política, de privação de liberdade mais séria? Como é que a gente vai dar conta de voltar a controlar os presídios? Se a gente quer encarcerar mais gente, a gente entende que isso é o caminho para reduzir a violência? Ok, mas então vamos garantir que essas pessoas vão ser encarceradas. Mas que elas, né, vai acontecer com elas o que está previsto na legislação, né, na LEP. Então, ela vai ser ressocializada quando ela sair dali, ela vai ter outras formas de garantir o seu sustento, que não atuando no crime. Mas, na prática, a gente encarcera mais, mas ignora o que está acontecendo ali entre quatro paredes, entre os quatro muros, porque é muito mais cômodo, né? É difícil falar de sistema prisional. E aí, enfim, resulta no que a gente tem hoje, né? Boa parte dos problemas que a gente enfrenta hoje decorre do crime organizado, ou pelo menos é o grande espantalho que vira a desculpa para tudo. Desculpa para a polícia matar, desculpa para o Congresso prender mais.
E o próximo passo vai ser privatização dos presídios, né? Porque se vai
Aí é um
aumentar o número de
desastre.
pessoas presas, né? Não pode, pode esperar que essa daí vai ser o próximo passo. Alguém ainda vai ganhar dinheiro com isso. Enfim.
E vou te
Agora, só
falar,
para.
antes de encerrar, porque eu preciso responder a isso. Se o PCC já está atuando com um transporte público, com um ônibus, você imagina quando as facções puderem comprar presídio, administrar presídio?
Vai ser uma grandeza, vai ser um trust, né,
Não, é
da
uma
criminalidade.
ideia.
Você vai ter tudo pronto, né, todo o sistema. Você tem as empresas de segurança que eles já estão, né, fazendo parte, ganhando licitação para isso. Vão ter os presídios, quer dizer, vai ser uma cadeia produtiva do crime inteira, do começo ao fim.
É uma loucura. Vem com essa história. Ah, nos Estados Unidos tem vários que são privatizados. Amigo, eles têm controle do sistema prisional. Olha as condições em que as pessoas são encarceradas lá. Você está realmente querendo comparar o sistema prisional americano com o brasileiro? Você acha mesmo
Não.
que isso vai dar certo?
E só para deixar claro aqui também, esse estudo do IPEA, aqui a Samira fez menção há pouco, ele mostrava que se você leva em conta os limites que o Supremo Tribunal Federal estava tentando impor como limite para separar usuários de traficantes, algumas dezenas de milhares de pessoas teriam que sair da cadeia com base nesses limites do Supremo. Então faz muita diferença. Não é que tem esse papinho desinformativo de que não mudou nada, que isso daí é só superficial. Não é verdade. Não só você vai manter na cadeia mais de 10 mil detentos, como você vai botar outros tantos lá, porque agora o policial vai ter muito mais moral para determinar que qualquer um. Qualquer um não, né? Aqueles
É
que são as
isso.
mesmas vítimas da polícia, né? Vão
E assim,
ser
eu acho
presos, né?
que e acho que a gente não tem que apelar para assim, acaba sendo sempre uma discussão muito moralista, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo conhece alguém que usa drogas, gente. Você quer ver seu amigo que cheira cocaína ou que fuma maconha, porque enfim, porque ele é usuário de drogas. Você quer que ele vá preso por isso? É isso que a gente tem que responder. Uma pessoa que usa drogas, ela merece ser presa? É isso que a gente espera? Porque se é isso que a gente espera do Estado, ok. Mas não me parece que seja a melhor solução para um caso de dependência química, né? Se for o caso. Se não for só uso recreativo.
Pobre vai para cadeia, rico vai para o rehab. Muito bom. Samira, eu preciso te agradecer muito aqui. Infelizmente, a gente já estourou o nosso tempo,
Percebi.
mas como o Congresso não deixa a gente sem assunto, em breve eu tenho certeza que você vai estar de volta aqui para a gente conversar mais um pouco sobre esses temas tão agradáveis. Obrigado.
Combinado. Tchau, Toledo. Tchau, Thales. Obrigada.
Muito bom, Thales. Então, vamos lá fazer a síntese das sínteses. Primeiro bloco, a pergunta é: qual a opinião em comum entre lulistas e bolsonaristas que preocupa o governo? A síntese, eu ganhei essa enquete, 67% dos votos, com a resposta: lulistas concordam com bolsonaristas em tema crucial para o governo, no caso, o preço dos alimentos. No segundo bloco, a síntese, a pergunta para o Thales era: o governo tem bala para enfrentar o Arthur Lira hoje? E a resposta do Thales foi clara: sem bala, Lula vai propor armistício, Arthur Lira. E no terceiro bloco, teve várias sínteses. A primeira da Samira Bueno foi que o Brasil tem polícia que mais mata no continente mais violento do mundo. Fim da saidinha é positivo para facções criminosas. Brasil vai encarcerar mais usuários com PEC das drogas. Tá bom ou quer mais, Thales Faria?
Não, não quero mais, não, pelo amor de Deus.
Só demos boas notícias hoje aqui, né?
Demos boa notícia. Pobre leitor, o pobre cidadão.
Ai, ai, ai.
Preços dos alimentos
Bom.
estão uma porcaria, a política está péssima. E olha, política de segurança, então, a segurança do país está nas
É
mãos de
só populismo. É isso aí. Bom, Thales, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Analyzer, que nos assistiu até agora. A gente volta na próxima terça-feira, à 1 da tarde, aqui ao vivo. Obrigado, até lá.
Wow.